Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você terá informações sobre o mundo dos livros, lançamentos, a movimentação nas bibliotecas, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, de quebra, um pouco de poesia. No programa de hoje, José Saramago, Renato Janini, informações sobre a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, Fabrício Carpinejar e, no Encanto de Versos, Paulo Leminski e Florbela Espanca. E a gente abre o nosso Autores e Livros com o livro em destaque. A dica é da jornalista Fernanda Nardelli.
Um livro em destaque.
Minha dica é José Saramago, mas um Saramago menos conhecido. O português ganhador do Prêmio Nobel, que morreu em 2010, deixou muitos romances, mas também deixou textos curtos, como O Conto da Ilha Desconhecida. É a história de um homem que pede ao rei um barco para viajar até uma ilha desconhecida. O rei, obviamente, pergunta como ele sabe que essa ilha existe, já que ela é desconhecida. Ora, diz o homem, todas as ilhas são desconhecidas até que alguém chegue a elas. Como costuma ocorrer com as melhores obras de arte, essa joia de José Saramago comporta diversas leituras. Pode ser lida como uma parábola sobre a perseverança em busca da realização de um desejo que parece uma impossibilidade, ou um libelo contra a burocracia que insiste em manter as coisas do jeito que sempre foram. Eu separei uns trechos do Conto da Ilha Desconhecida, livro de José Saramago, publicado pela Companhia das Letras. Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe: "Dá-me um barco." A casa do rei tinha muitas portas, mas aquela era das petições. Como o rei passava todo o tempo sentado à porta dos obséquios, entenda-se, os obséquios que lhe faziam a ele, de cada vez que ouvia alguém a chamar à porta das petições, fingia-se desentendido. E só quando o ressoar contínuo da aldabra de bronze se tornava mais do que notório, escandaloso, tirando o sossego à vizinhança, pessoas começavam a murmurar: "Que rei temos nós que não atende?" É que dava ordem ao primeiro secretário para ir saber o que queria o impetrante, que não havia maneira de se calar. Então, o primeiro secretário chamava o segundo secretário. Este chamava o terceiro, que mandava o primeiro ajudante, que por sua vez mandava o segundo, e assim por aí fora, até chegar à mulher da limpeza, a qual, não tendo ninguém em quem mandar, entreabria a porta das petições e perguntava pela frincha: "Que é que tu queres?" "Quero falar ao rei." "Já sabes que o rei não pode vir, está na porta dos obséquios", respondeu a mulher. "Pois então vá lá dizer-lhe que não saio daqui até que ele venha pessoalmente saber o que quero", rematou o homem, e deitou-se ao comprido no limiar, tapando-se com a manta por causa do frio. O rei, com o pior dos modos, perguntou três perguntas seguidas: "Que é que queres? Por que foi que não disseste logo o que querias? Pensarás tu que eu não tenho mais nada que fazer?" Mas o homem só respondeu à primeira pergunta. "Dá-me um barco", disse. O assombro deixou o rei a tal ponto desconcertado que a mulher da limpeza se apressou a chegar-lhe uma cadeira de palhinha. Mal sentado, porque a cadeira de palhinha era muito mais baixa que o trono, o rei estava a procurar a melhor maneira de acomodar as pernas, ora estendendo-as para os lados, enquanto o homem, que queria o barco, esperava com paciência a pergunta que se seguiria. "E tu, para que queres um barco, pode-se saber?" Foi o que o rei de fato perguntou quando finalmente se deu por instalado, com sofrível comodidade, na cadeira da mulher da limpeza. "Para ir à procura da ilha desconhecida", respondeu o homem. "Que ilha desconhecida?" perguntou o rei, disfarçando o riso, como se tivesse na sua frente um louco varrido dos que têm mania de navegações, a quem não seria bom contrariar logo de entrada. "A ilha desconhecida", repetiu o homem. Disparate! Já não há ilhas desconhecidas. Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas? Estão todas nos mapas. Nos mapas só estão as ilhas conhecidas. E que ilha desconhecida é essa que queres ir à procura? Se eu te pudesse dizer, então não seria desconhecida.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Você pode nos ajudar a fazer esse programa enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp. O número é 619-8611-9591. Acaba de ser lançado o livro do filósofo e ex-ministro da Educação Renato Janini. Pátria Educadora em Colapso é um relato dos bastidores do governo Dilma Rousseff, já pressionado durante o processo de impeachment. Janini conta as enormes dificuldades que teve como colaborador de um governo que já estava no final e tendo que tocar uma área sempre tão carente diante das restrições orçamentárias provocadas pela crise econômica. O ex-ministro da Educação conta os bastidores de sua experiência no Ministério e faz um palpitante relato das esferas do poder e de sua convivência com a ex-presidente. Começa no dia 3 de agosto a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. O evento, que ocorre no AMB, terá 30% a menos de expositores em relação à edição de 2016. O número de autores também diminuiu, 313 contra 388 há 2 anos. A diminuição é resultado direto da crise econômica do país, que também afeta o mercado literário. Para compensar, a Bienal terá 200 horas a mais de sessões de autógrafos. O preço dos ingressos foi mantido, R$ 20,00 de segunda a quinta e R$ 25,00 para sexta, sábado e domingo. Foram vendidos mais de 100 mil ingressos. Ainda falando da Bienal, entre os 22 autores internacionais estão os americanos A.J. Finn, autor do best-seller A Mulher na Janela, David Levithan, de A Primeira Vista, e Charlie Donlea, de A Garota do Lago. Serão 291 autores brasileiros, já tem nomes confirmados como Fernanda Montenegro, Mário Sérgio Cortella e Maurício de Souza. E o Senado também terá um stand na Bienal. Lá serão vendidos livros editados pelo Conselho Editorial da Casa, a preços de custo. A ONG Ação Educativa divulgou esta semana uma pesquisa sobre alfabetização funcional, que é a capacidade de uma pessoa entender um texto escrito para funções específicas. Não basta, portanto, que a pessoa saiba ler palavras ou frases se ela não entender o que o texto diz em seu contexto cotidiano ou profissional. Pois bem, o levantamento, feito em parceria com o Instituto Paulo Montenegro, apontou que apenas 22% dos brasileiros que chegaram à universidade têm plenas condições de compreender e de se expressar na linguagem escrita nas suas mais diversas modalidades. É essa habilidade que permite que eles opinem e participem plenamente da vida social. Os dados estão de acordo com os últimos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, que tem uma média de 10% dos candidatos zerando a prova de redação. Os números mostram o longo caminho que o país ainda tem a percorrer para oferecer uma educação de qualidade. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 619-8611-9591. A professora Margarida Patriota conversou com o escritor Fabrício Carpinejar. Vamos ouvir a conversa.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Fabrício Carpinejar, nasceu em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e é autor de 41 livros publicados, entre poesia, crônicas, livros para jovens e reportagens. Detentor de mais de 20 prêmios literários, dentre eles o Jabuti por 2 vezes, o da Associação Paulista de Críticos de Arte e o da Academia Brasileira de Letras, Fabrício Carpinejar é também comentarista do programa Encontro com Fátima Bernardes, na Rede Globo. É colunista dos jornais Zero Hora e O Globo, bem como conduz o programa chamado Palavra Livre, na Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. O seu último livro acaba de sair pela editora Record e se intitula Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde. Fabrício Carpinejar, o que o levou a escrever livros, eu acho que já é uma tendência que vem de algum tempo, assim, de cunho edificante, quase como uma postura um pouco assim de psicoterapeuta, né? De conselhos, orientadora, assim, do leitor.
Olá. Primeiro, eu acredito que o poeta, ele é o psicólogo mais antigo, tanto que o Freud se alimentou nos poetas para formular a sua teoria. O poeta, ele é um telepata, ou seja, ele acaba radiografando as tensões e os conflitos de seu tempo. Ele tem como pele o próprio tempo. E não é de estranhar que eu esteja abordando a questão da velhice e principalmente invertendo a perspectiva e chamando os cuidados dos filhos. Por quê? Estamos num país que está envelhecendo, a longevidade tem um outro impacto, ela é maior. Antes os pais viviam até os 60 anos, hoje os pais vivem até os 80, 90 anos. E é preciso ter um planejamento da velhice dos pais. Assim como os pais planejaram a infância e a adolescência dos filhos.
Pois bem, na apresentação do livro, o autor, Fabrício Carpinejar, faz uma espécie de meia-culpa. Poderia explicar por que aos ouvintes?
Sim, houve uma metamorfose, da minha opinião. Eu saí daquela postura subserviente dos filhos, que pedem favor, que enxergam os pais apenas como protetores, e humanizei a minha filiação. Ou seja, o quanto que eu posso proteger e cuidar dos meus pais, o quanto que eu posso ser pai do meu pai e pai da minha mãe. Antes, eu queria ter razão, eu queria ganhar discussões na mesa do almoço e da janta. Eu queria ser reconhecido, eu queria ser admirado. O que é ter razão se a gente pode ter amor? É a grande pergunta do livro. A gente briga com os pais por orgulho ferido. A gente se afasta dos pais se eles não concordam com a nossa postura. A gente segrega os pais se eles não dão o amém para as nossas atitudes. A gente não aceita a discordância dos pais, que eles tenham opiniões próprias, que eles tenham temperamentos diferentes. Os pais, eles admitiram que a gente fosse diferente, que os filhos fossem diferentes, mas a gente não admite essa diversidade dos pais. E houve uma evolução da minha consciência, que hoje eu só não quero brigar com meus pais, eu só não quero discutir, eu quero estar junto. Para mim é muito mais fundamental esse poder limpar o canto da boca da minha mãe com um guardanapo, dizer para minha mãe, está suja aqui a boca, posso limpar? Ou colocar os três travesseiros que meu pai gosta para dormir, ou ajudá-lo a sair do carro, ou deixar que minha mãe se enganche o seu braço no meu braço. Porque o grande amor, ele é discreto. O grande amor não tem nenhuma manifestação escandalosa. O grande amor é sutil. O grande amor não precisa de recompensas, de provas. O grande amor a gente não tem nem como falar, o grande amor é feito de silêncio. E esse silêncio protetivo que eu procuro ter com meus pais, em vez de todo o discurso rancoroso para concorrer com eles.
Pois é, mas na aba do seu livro, né, os seus pais morreram, né? Essa sua conversão do Carpinejar transgressor e rebelde para o Carpinejar que se arrependeu e desejou ser um bom filho, se deu quando? Ainda na vida deles? Ou...
Sim, aconteceu especialmente quando eu tive um divórcio, isso há uns 8 anos, e na entressafra eu fui morar com a minha mãe. E agradeço muito a separação, porque quando adolescente eu nunca dava atenção, nunca dava importância para aquilo que ela dizia. Todo conselho vinha como uma censura, uma imposição, uma limitação das minhas vontades. E eu reencontrei a minha mãe como avó, Porque é importante que você, em algum momento de sua vida, identifique o pai como avô e a mãe como avó, não dos netos, mas dos filhos. Porque o quanto que eu desperdicei a minha mãe, justamente por preconceitos. E eu agradeço aquele divórcio que me devolveu o convívio. É como voltar à universidade mais velho. Quando a gente está jovem na universidade, a gente quer conversar, a gente quer fazer amizade, a gente quer bagunçar, não ouve o que o professor diz, a gente faz a prova apenas como obrigação. Quando a gente volta mais velho, como a gente aproveita. As provas são mais fáceis porque a gente prestou atenção nas aulas, a gente tem uma experiência que abre a leitura, o estranhamento pode renovar a intimidade.
Estamos conversando com o poeta e cronista Fabrício Carpinejar. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.